Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Olha, eu aqui de novo hoje, terça-feira, dia 6 de fevereiro, e a gente começa mais uma live às 8 horas da noite. E olha só, deixa eu compartilhar uma coisa aqui com vocês. Na live de ontem, o pessoal que está chegando aqui, a gente comentou muito sobre o que vinha acontecendo nos bancos regionais dos Estados Unidos, uma crise que vem se assolando, que vem, de novo, colocando um sinal de alerta no mercado, como de modo geral, tá? E eu não sei se aconteceu com vocês. Vocês acompanharam o que aconteceu no mercado hoje, exatamente hoje, tá? Como que o que aconteceu com as ações do New York Community Bancorp, que está passando por uma grave crise lá nos Estados Unidos, né? E ao mesmo tempo, olha só o que acontece, a gente teve a nossa bolsa de valores aqui, ao mesmo tempo que tem uma queda grande, uma dúvida grande lá nos Estados Unidos, a gente tem aqui a nossa bolsa de valores. Até saiu uma reportagem agora no InfoMoney, subiu 2,21% e fechou acima dos 130 mil pontos. O mercado, de certa forma, eufórico. E aqui, mais uma vez, eu coloco lá. Gente, ó, liga, vamos ligar o sinal de alerta, a gente vamos ficar atentos ao que pode estar por vir. Então, fica um sinal de alerta muito grande ali para o que está acontecendo. Isso eu mostrei muito ontem, acabei mostrando ontem, falando um pouco das crises que vinha acontecendo já há um ano. Então, se você está chegando hoje, eu recomendo que você assista a live de ontem. E hoje eu quero tocar um pouco. A live de hoje a gente vai começar falando sobre essa crise mais uma vez e quais foram os desbravamentos dela nessa terça-feira, dia 6 de fevereiro. Até vou compartilhar aqui a tela para vocês entenderem o que aconteceu, primeiro ponto, o que aconteceu com as ações do banco lá nos Estados Unidos. Olha só para minha tela, preste atenção aqui, que eu vou compartilhar. Então, aqui eu estou no gráfico semanal aqui do New York Bancorp. Aqui essa da última semana. Olha só, ontem, quando a gente fez a live, se você prestar bem atenção, você vai ver que as ações estavam na casa dos 5 dólares, 5 dólares e alguma coisa. Hoje já caíram para casa dos 4 dólares e 20 centes. Teve uma queda bem acentuada. Agora, olhem com cuidado esse gráfico aqui. Aqui você consegue ver o que aconteceu com essas ações nas últimas 2 semanas. Né? A gente está no gráfico semanal, cada candle desse aqui é uma semana. Aqui abriu na semana passada aqui a 10 dólares, já fechou na semana a 6. Agora abriu nessa semana a 6 dólares, já está na casa dos 4,20. A grande dúvida é o que vai acontecer a partir daí. Será? Ontem a gente comentou, tem outros bancos que estão passando por crises financeiras. Será que esse não é o gatilho para vir uma avalanche de dados ali ruim para o setor bancário da agora em diante? E olha só, sai também aqui uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, é capa do Bloomberg, tá? É capa da Bloomberg.com. Essa informação aqui que eu quero trazer para vocês, até para vocês irem acompanhando, tá? Porque logo vocês vão entender o que fazer com essas informações. Como é possível tirar proveito, né? Quais cuidados que eu devo tomar? Olha isso aqui. Aqui eu já estou no Bloomberg, como vocês podem ver aqui. E mostra que o New York Community Bancorp amplia a rota de ações para o nível mais baixo desde 1997. E eles colocam aqui que as ações despencaram desde o relatório de lucros na semana passada. Os bancos regionais têm seguido um mercado mais amplo desde o relatório do New York Community Bancorp. Olha o que aconteceu, tá? As ações já caíram cerca de 60% desde a divulgação dos seus lucros no dia 31 de janeiro. Então já teve uma queda de 60% nessas ações. eliminando cerca de 4,5 bilhões em sua capitalização de mercado. E aqui, ó, os investidores abandonaram as ações na semana passada. Lembra que eu mostrei ali o gráfico semanal? Abandonaram as suas ações na semana passada quando os analistas de ações abandonaram as previsões otimistas. Então, obviamente, vem um relatório muito ruim, os analistas ninguém vai recomendar. Inclusive, se tiver algum tipo de recomendação, eles acabam recomendando a venda, se desfazer dessas ações. E ainda uma agência ali que a Moody's colocou o crédito da empresa em revisão para rebaixamento. Então, cada vez vai piorando a situação aqui desse banco aqui. E olha aqui, eles até evidenciam aqui o drawdown que deu nessa última semana aqui nas ações. Olha como despencou. Quem ontem prestou atenção na live, quem ontem entendeu e ali opera por qualquer tipo de corretora, de Forex, ali provavelmente você consiga negociar CFDs dessas ações. E você poderia ter entrado vendido nas ações e lucrado com a queda. Hoje você teria pego em torno de quase 2 dólares por ação, porque exatamente ontem, quando a gente fez essa live, as ações estavam 5,70, hoje está na casa dos 4,20. A última queda ocorreu depois de um relatório segundo o qual o banco enfrentou pressão de funcionários e gabinete do seu controlador da moeda antes da decisão de reduzir seu dividendo trimestral e aumentar provisões e perdas com empréstimos para mais de 10 vezes que os analistas esperavam. E vai vindo coisa ruim atrás de coisa ruim aqui. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui de relevante. Ó. Os interesses em opções de venda sobre as ações aumentou ainda mais do que durante o auge da liquidação da semana passada. Pô, mais gente, isso aqui pressiona as ações ainda mais para baixo. Já não basta os caras estar com uma dificuldade gigante. Vai os especuladores lá, os traders, e faz o quê? E fazem o quê? Vão aumentando a pressão vendedora em cima ali do mercado. Ó, quando as ações caíram um recorde de 38% no dia do seu relatório de lucros, o volume de opções de venda negociadas mal ultrapassou as opções de compra. Na terça-feira, a partir das 15h35 de Nova York, a proporção já era de 2-1. Então, o que aconteceu? Sai os relatórios, aí vai os especuladores, começam a descer o cacete em venda de ações, em venda de... negociando opções de venda dessas ações, derrubando o mercado cada vez mais para baixo. E eles colocam aqui que as ações dos bancos regionais, de forma mais ampla, ficaram sob pressão após o resultado do New York Community Bank Corp, dadas as preocupações sobre as exposições imobiliárias. Então, cabe um parênteses aqui para você que gosta de estudar, para gosta de ver o que está acontecendo no sistema financeiro global, o que pode desencadear uma crise. É muito bom ficar de olho aqui até essa parte imobiliária nos Estados Unidos, que pode ser mais um gatilho. Deixando o índice bancário, as ações estão... O Valley National Bancorp teve o segundo pior desempenho no índice depois do banco cair 8%. New York City cair 8%. Tá? E olha isso aqui, gente. Começa a ficar meio preocupante a situação. Então, aqui, só a nível critério de exercício, aqui muitas vezes a gente fica só comentando as ações. Agora, imagine como que tá os bastidores do mercado financeiro lá em Wall Street nesse momento. Imagina como que tá chegando em casa agora, deve ser o quê? 8, 9 horas da noite em Nova York. Como que esses executivos estão nesse exato momento lá, né? Com certeza não vai ser o sono mais gostoso essa semana que eles estão tendo. Então, cabe aqui para a gente tomar cuidado e acompanhando cada vez mais de perto o que está acontecendo ali, tá bom? Então fica, para quem opera, né, para você operador de mercado que está aprendendo agora, fica de olho na live, presta atenção. Hoje a gente teve os índices, se a gente for olhar aqui, até eu tenho o Investing aberto aqui, ó, como que foi o desempenho aqui dos índices até o momento. Ó, teve o S&P 500 em alta, temos o S&P em torno de 0,23% em alta, o Nasdaq subindo 0,07%, o índice Dow Jones subindo levemente também, Bolsa do Brasil subindo também significativamente hoje. Então, o mercado ainda está com um sentimento meio que otimista, porém cauteloso. E nem só de coisas ruins a gente conversa aqui, porque é uma semana que a minha provocação é que essa semana a gente tome mais cuidado e acompanhe de perto os desdobramentos desse caso. Mas, ao mesmo tempo, para quem investe no longo prazo, está tranquilão. Porque o mercado em topo, o mercado voando, já é um bom sinal para quem veio plantando, para quem veio acumulando ações, para quem veio investindo de forma consciente e tranquila nos últimos 5, 10 anos. Tá? Nos últimos 5, 10 anos. Por exemplo, aqui a gente tem, até deixei separado algumas coisas aqui para vocês, para a gente compartilhar aqui, falando um pouquinho de mercado nacional. Um pouquinho do mercado nacional, vou pegar aqui, ó. Vou mostrar aqui. Olha o que a gente tem, ó. Dedo Monetais falando que rainha dos dividendos, Vale 3. Vale é uma empresa que há muito tempo eu gosto, sigo, falo muito nas lives também da Vale, utilizei ela com muito, muito como exemplo. Aqui, eles falam que caiu 15% no ano, tomba no ano, mas ainda é aposta de 15 analistas para fevereiro. Né? O que, que acontece? Na Vale, se a gente for fazer uma análise ali dos indicadores fundamentalistas, do que a empresa é uma empresa no setor cíclico, muitas vezes cíclico, mas eu aconselho você dar uma olhada, porque é uma das poucas ações que eu estou comprando. É, continuo comprando, acredito, com bom desconto, é uma boa pagadora de dividendo e futuramente, a gente pensar no médio e longo prazo, ela é uma ótima ação. Outra que eu vivo falo bastante é o Banco do Brasil, né? Aqui fala que a ação fura uma resistência com folga e projeta novo patamar, segundo a XP. E eles acreditam que a ação, será que o Banco do Brasil, a gente vai ver o Banco do Brasil sendo cotado a 70 e R$ 8, será? Será mesmo? O BBAS3, Banco do Brasil, BBSA. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, Banco do Brasil. Ver se eu consigo achar aqui as ações negociadas na Bovespa do Banco do Brasil, tá aqui. E olha só, olha que maravilha. Quem aí investe em Banco do Brasil? Quem aí? Tá feliz, né? Tá rindo à toa, tá felizão da vida, só tranquilidade. Se tá um bom tempo, cara, tá quase aposentado só com as ações do Banco do Brasil, porque olha só, o presente, só hoje foi 2%. Dá uma olhadinha aqui, ó, no que a gente tá falando nesse momento. Olha que maravilha. Chegando na casa dos R$ 59,60. A gente vê aqui, ó, desde 2000 e... Vamos pegar, jogar um pouquinho, caprichar aqui um pouquinho, ó. Desde 2020, que aqui, logo após a pandemia, que teve essa queda, como que vem sendo a recuperação do Banco do Brasil? Olha só uma alta leve de 262%. Em apenas, vamos colocar aqui, 3 anos. 3 vai fazer 4 anos. 260. As ações saíram de R$ 16, mirando a casa, chegando na casa de R$ 59 a ação. E aí ainda tem analista que está jogando lá um patamar de R$ 78 a ação. E ela segue entregando resultado, segue entregando lucro. É um dos melhores resultados, um dos melhores ROIs do setor, no mundo, não estou falando do Brasil, uma das empresas que mais entrega resultados no setor no mundo e continua subindo. E de novo, porque tem muita gente que fala, Carlos, será que é o momento de comprar ações do Banco do Brasil? Eu não estou falando isso, eu estou colocando aqui, ó, que existe alguns patamares quando a gente fala de você investir com foco mais no longo prazo, que é o que você ir acumulando, ó. Quem vem acumulando as ações 2020, 2021, 2022, 2023, tem toda essa oscilação aqui, ó, toda essa oscilação, mas agora que tem esse movimento de alta, a pessoa começa a aproveitar. Então, qual que é a lógica dentro do mercado? Isso até é muito legal, porque eu falo que pode vir uma crise financeira, o que que tende a acontecer dentro de uma crise? Igual aconteceu aqui, ó, né? Você vai ver, abre uma janela de oportunidade para empresas boas, de bons setores, passarem a ser negociada com desconto, como foi o caso do Banco do Brasil em 2020, na época da pandemia. Então abre, e não só ela, a própria Petro, a própria Vale, deu muita oportunidade aqui para acumular. Por isso que é muito bom você ter uma visão de também de longo prazo. Como trader, igual eu falei hoje, você pode especular no curto prazo, mas tem que ter uma visão também de investidor ali pensando num prazo um pouquinho maior. Aí se eu pego isso aqui, ó, e vou diminuindo, você vai ver a evolução desde 2016 aqui, quando uma ação chegou a ser negociada a R$ 7,00. A gente pega aqui, ó, de R$ 7,00, de R$ 7,00, e foi lá para 600% de 2016 até 2024. Sai de R$ 7,00 para R$ 59,00. Aí o cara que está ao longo do tempo está sorrindo, está felizão da vida aqui com essa entrega. Tem o Itaú também, que a gente tem no Money Times, o Itaú entregando, pagando dividendos, também é muito bom para quem investe ali no setor em longo prazo. E o que mais que a gente tem aqui que é interessante? Vamos ver o que pode interessar aqui para vocês. Ah, você não estou compartilhando a tela, né? Só faltou compartilhar a tela. Valeu. Valeu, Jack. Até mais. Jackson passando aqui, ó. Vamos ver o que mais nós temos aqui que é interessante para vocês. Vamos pegar aqui, ó, Vale. A própria Vale, né? Vamos pegar a Vale. A Vale que a gente estava falando aqui, que caiu esse ano, mas porém dando uma boa janela de oportunidade aqui para quem veio no longo prazo, premiando ali, ó. Hoje teve uma leve altinha, olha aqui a Vale, ó. 2016, só para assustar vocês, 2016 a Vale estava sendo negociada em torno de R$ 5,00 por ação, em 2016, tá? R$ 5,00 para 65. Então teve a bagatela de uma valorização de 1.348%. Tá bom ou não? 1.348%. Só que, de novo, a gente não está falando de um período que você vai ficar um dia, dois dias, três dias, quatro dias. É que a gente está falando alguns anos você mantendo o papel. E além dessa toda essa valorização aqui, você ainda recebe o dividendo. Então, recebe uma bagatela significativa de dividendos anuais, que isso pode ajudar muito você no acúmulo de patrimônio, né? Certo? Dúvidas, gente, até agora? Então, por que eu sempre coloco ali para vocês? Voltando, recapitulando, existe sim a possibilidade, não está descartado, de ter uma recessão, né? Quando você vai ler matérias, quando você vai se buscar informação, de modo geral, é quase que um consenso no mercado ter uma recessão econômica. O fato é ruim isso? Depende. Se você está na fase de acumulação de patrimônio, que é formar patrimônio, dentro de uma recessão, dentro de uma crise econômica, você vai ter a possibilidade de comprar papéis com muito desconto, como aconteceu há anos atrás. Só que você tem que estar preparado para isso. E o que é estar preparado para isso? É você ter um nível de consciência boa, ter a conta na corretora, saber o que fazer, como investir e onde investir. Lembra que eu fiz uma live, até recomendo você ver, acho que foi na sexta-feira, que eu falei muito do porquê, né? Por que você vai investir e em quanto tempo? Como você vai montar essa estratégia, né? Como você vai fazer, que é a tua estratégia, e depois, no quê? Porque quando eu venho aqui e falo na live, eu sei que tem muita gente que vem, Carlos, dá para comprar agora? Carlos, agora é a hora de eu comprar? O que que você acha, né? Então, na verdade, o que que eu acho? Depende muito da estratégia, como que você está se programando para isso. E, ao mesmo tempo, quem está preparado, quem sabe como que funciona, pode abrir uma janela para você lucrar com a queda do mercado. Pô, está quebrando um banco lá nos Estados Unidos. Espera aí, deixa eu ver, vou entrar vendido. E é isso que eu mostrei na matéria ali atrás. Que à medida que vai saindo notícias, fatos relevantes que são ruins para o negócio da empresa, os especuladores eles já começam a olhar, pô, vou entrar vendido, vou entrar ou no mercado de opções, ou no mercado de CFDs, ou no mercado à vista mesmo, o cara vai lá e se desfaz, empurrando o mercado cada vez mais para baixo. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar aqui a tela. Né? E a partir daí, você começa a entender um pouquinho mais o funcionamento. Aqui, ó, agora que o pessoal está chegando, vai chegando esse horário, a galera vai chegando cada vez mais. Aproveitando até o gancho, né? Para quem é da TradeSarts, para quem é da tribo, até o pessoal pode colocar ali, vai acontecer no dia 11, a gente vai fazer o On The Road, tá? E o que, que é esse famoso On The Road? É basicamente você conseguir acompanhar as operações do Luiz ali no dia a dia. É um reality show da vida do Luiz. Nesse momento ele está em Londres, até por isso que ele não está fazendo a live aqui, agora é quase meia-noite lá. E tem um grupo no Telegram, aonde ele vai passar o dia a dia, como que é o dia a dia dele, como que é a jornada de tomada de decisões, como que ele opera, vai mostrar as operações que ele está fazendo no momento, no dia, na semana, no mês, e você vai ter acesso a tudo isso. Você pode entrar no On The Road, ir acompanhando aquilo que ele está fazendo, e nos momentos que você olhar, opa, isso faz sentido para mim. Pô, essa decisão, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha visto essa possibilidade. Quer saber? Eu vou fazer a mesma coisa que ele está fazendo, seguindo a proporção da minha conta de trading. E você vai poder seguir isso aí. Então, ali, ó, se o pessoal tem do suporte tiver o link para o pessoal se inscrever no On The Road, dá uma olhadinha lá que vai ser muito legal. Acho que até vou ver se consigo compartilhar aqui com vocês. Vamos ver se eu consigo aqui. Aqui. Ó. Se o pessoal conseguir compartilhar ali, eu agradeço. Mas olha aqui, ó. Qual que seria que eu coloco aqui o melhor dos mundos, tá? O melhor dos mundos é se for estourar uma crise bancária ali, principalmente ali nos Estados Unidos, eu queria que estourasse bem no momento em que o Luiz está fazendo o On The Road. Olha o que que acontece aqui, o pessoal que já se inscreveu. Quem não se inscreveu, se inscreva ali. Olha o que que vai acontecer, ó. Compartilhar aqui minha tela. Tá ali, você pode se inscrever aqui pelo chat que o Renan colocou. Obrigado, Renan, pelo suporte aí. Olha aqui, ó, a grande estreia, dia 11 de fevereiro vai começar. E qual que é a lógica? A lógica é fazer 200 mais um gains, em homenagem ao livro 7 mais 1, vai ser 200 mais um gains junto com o Luiz. E você vai poder participar ali junto com ele. Aí é só você se inscrever, quero lucrar junto aqui. O que que vai acontecer? Além disso, ali você tem que se inscrever, é gratuito a inscrição, vai entrar no canal do Telegram, lá no canal do Telegram você vai encontrar todas as informações, como participar disso, tá? E você ainda tem um bônus ali na corretora, fazendo ali o depósito, você vai ter o bônus e vai poder seguir. Então, para fazer isso, é só você fazer a tua inscrição. Aqui está toda a informação que vai ter. Agora imagine o seguinte, vamos ver se eu consigo compartilhar aqui. Isso aqui, se eu conseguir compartilhar, vai ser legal. Se não, deixa quieto. Não vai. Certo, gente? Coloca lá o desafio. Quem quiser vai ser muito bem-vindo, vai ser muito legal. Eu vou participar junto com ele. Vou seguir, quero ver o que vem por aí. E, ao mesmo tempo, a gente vai ficar monitorando o que acontece aí nesse setor bancário. Imagine a gente poder surfar uma grande onda ali, tanto em day quanto swing trade, como position trade. Vai ser muito legal, tá? Então, desafio vocês aí, se inscrevam e vai ser legal demais, tá? Eu vou aproveitar aqui, eu tô aqui para tirar dúvidas. Vocês têm... Aí, ó, boa! Colocou aqui, ó, muito, muito legal o que ela colocou aqui. Ó, boa noite. Não era isso aqui. E o Zelir, aí o Zelir Lessa colocou, vai ser meu melhor carnaval. Perfeito, vai ser muito legal o carnaval, porque a gente vai passar junto. Vai ter momentos que a gente vai varar a noite junto, igual a gente faz aqui na tribo da TradeSize, como se fosse um madrugadão. A gente vai trazer informações ao vivo. A gente vai, em alguns momentos, a gente vai entrar ao vivo lá no canal do Telegram, trazendo informações, chamando todo mundo. Ó, vamos prestar atenção nisso aqui. A gente vai respirar o mercado, o dia a dia do mercado. Então, fiquem atentos ali, que vai ser muito legal. E também, ao mesmo tempo, a gente vai colocando algumas pílulas de investimento. O que está melhor para o cenário, para a semana que a gente está vivendo, tá? E você que está me assistindo agora, eu recomendo seriamente que você volte e assista a live da sexta-feira, que eu fiz uma live sobre a parte de investimento, em como você pode juntar 3 milhões de reais, como você pode juntar 3 milhões de reais e viver de renda a partir desses 3 milhões. Que aí eu explico também o método FARP, que é fazer, aportar, rentabilizar e proteger ali do capital. E isso tem tudo a ver. Vocês vão vendo que essa sequência de lives que a gente vai fazendo todos os dias aqui, elas não são lives soltas, são todas lives que têm uma ligação. A gente vai acompanhando ali. Tem momentos que vai ser mais propício a gente falar sobre trade, tem momentos que a gente vai falar mais sobre investimentos, tem momentos que a gente vai falar mais sobre empreendedorismo, tem momentos que a gente vai falar sobre mais como ganhar dinheiro, tem momentos que a gente vai falar mais como proteger dinheiro. E o On The Road, ele é, dentro do método FARP, é simplesmente como fazer mais dinheiro. Fazer mais. O objetivo é, a promessa é 200 gains. Agora imagina, coloca lá 200 gains. Se você desses 200, se você fizer 30 dólares de gain cada um, já dá um valor bem legal, né? Dá em torno de 6 mil dólares de lucro. Se você fizer os 200 vezes 30. 30 dólares cada operação dá 6 mil e digamos que você perca 2 mil lá em loss. Ainda sobraria 4 mil dólares nessa parte especulativa. Ainda tem muita coisa para acontecer durante essas semanas. Então começa dia 11 agora o On The Road. Isso é muito legal para vocês acompanharem. Beleza? Gente, perguntas? Eu tenho uma pergunta para vocês aqui. Já que a gente está batendo um papo aqui, pessoal, está chegando. O Geraldo fez uma pergunta muito boa. Por que os índices não caem? Por que os índices não caem? Geraldo, olha aqui para mim, cara. O que está acontecendo agora? É até difícil entender essa tua dúvida. É a dúvida de muita gente nos bastidores e mercado mesmo. Nos bastidores e mercado. Se você voltar um pouco e reassistir o filme chamado A Grande Aposta. Faz isso, Geraldo, como... Faz isso como exercício até. Quem gosta de estudar, quem gosta de cinema, quem gosta de assistir, quem gosta de mercado, volta e reassista o filme A Grande Aposta. Você vai ver que tem um momento ali no filme que o Mike Burry, que foi a primeira pessoa a encontrar, entender que o mercado estava vivendo uma crise e ela logo ia estourar, foi a primeira pessoa que apostou contra o mercado imobiliário dos Estados Unidos, ele foi e entrou muito pesado na venda contra o mercado imobiliário. E durante 1, 2 anos até, o mercado só subia. E essa pergunta que você fez agora, Geraldo, ele chegou a fazer muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Ele falou, por que que o mercado não está caindo? Eu estou lendo relatório atrás de relatório. Eu estou vendo casas nos Estados Unidos serem abandonadas, as pessoas sendo despejadas, o mercado está sofrendo, e o mercado só sobe, só sobe, só sobe. E cada vez que o mercado subia mais, ele ia perdendo cada vez mais dinheiro, porque ele estava apostando contra o mercado, estava apostando na baixa. E chega um momento do filme, Geraldo, que os investidores, no fundo dele, começam a ligar para ele e falar assim, meu irmão, você está louco, né? Fecha essa operação, eu quero meu dinheiro de volta. E as pessoas que estavam no fundo. E ele, como gestor do fundo, ele não atendia o telefone, só caía na caixa postal e chegava um monte de e-mail dos investidores para ele. Ó, que você está fazendo? Olha só, que absurdo, devolve meu dinheiro. E ele só respondia o e-mail. Eu estou protegendo vocês. Ele respondia dessa forma. Estou protegendo vocês da farsa que está o mercado imobiliário nos Estados Unidos. Confie em mim. Então, cada resposta que ele dava era basicamente isso. E o mercado só subia. E chegou um momento que ele começou a se questionar. Ele fala, só sobe isso aí. Será que eu estou errado? E ele ficou muito tempo pensando, mas será mesmo que eu estou errado? Mas eu acredito que não. Será que alguém que está vendo alguma coisa que eu não vi e voltava lá e relia todos os relatórios, falando, não, mas eu estou certo. E o que, que aconteceu? Em 2008, aí quebra o Lehman Brothers, que vem um gatilho ali até dentro do mercado imobiliário, que são os títulos subprimes lá, que eles descobrem, toda aquela farsa, e o mercado começa a desabar como um todo. E ali ele realiza algumas centenas de milhões de dólares de lucro com a quebra do mercado, isso em menos de, vamos colocar, 8 meses, o mercado começou a cair. A hora que o mercado cai demais, ele vai lá, fecha o fundo dele e devolve e estorna o dinheiro com um lucro absurdo para todos os investidores. É. No final, ele estava certo. Nesse momento, os índices só sobem. A gente fica perguntando, cara, mas tem muita coisa ali. Será que está fazendo sentido? A gente não sabe. É. Não que eu estou torcendo para cair. Eu espero que a gente esteja errado. Mas eu, nesse momento, como investidor, e especulador, eu fico de olho, simplesmente mantendo meu dinheiro cada vez mais líquido, para se tiver uma oportunidade eu poder aproveitar ela, e ao mesmo tempo eu entro num modo de alerta. Quem mais aí está no modo de alerta, para quem é do mercado, para quem está chegando agora? Quem mais aí está no modo de alerta? Eu estou claramente no modo de alerta, lembrando que eu estou tão no modo de alerta que eu vou acompanhando dia após dia o mercado. E nas últimas semanas, a gente encontrou aquela operação da Tesla. A gente encontrou ou não encontrou aquela operação da Tesla? Já é aquilo, comecei a monitorar isso aqui. Tá caro. E eu até coloquei, fiz um slide gigantesco para montar, mostrar para o pessoal da crise, da tribo, num evento chamado Renda Anticrise. Renda Anticrise, realmente quer dizer... A gente já preparando, pessoal, o Renda Anticrise já é a gente preparando a tribo para, caso aconteça uma crise, como que você pode ganhar dinheiro. Porque você pode pensar de duas formas no momento da crise. Você pode pensar assim, meu Deus, como que eu vou me proteger? Ou você pode pensar da seguinte forma. Peraí, estou em sinal de alerta. Se vier uma grande crise por aí... Como eu vou aproveitar para colocar dinheiro no meu bolso? Sinal de alerta. Quer dizer que já tem que sair vendendo tudo o tempo todo agora? Não. A gente vai esperar um gatilho, assim como aconteceu em 2008 com a quebra do Lehman Brothers. A gente fica esperando, né? No da Tesla, eu já estou quase saindo da operação. E estou monitorando alguns outros papéis ali. E os índices também. Por que não os índices? É, se os índices apontarem para baixo, a gente entender... ali que é uma oportunidade para lucrar com a queda, é isso que a gente vai fazer. Alerta, a gente fica em alerta, beleza? Estou em alerta, Laura. Isso aí. Bem líquido, mantendo floating. Quem mais que a gente está lá? Margem aguardando GER hoje está em topo. Carlos? Carlos, perguntaram aqui, tá? Carlos, on the road, os tribos. Quem é da tribo TradeSARS? Tem que se inscrever ou tem uma outra forma de assistir? Não, se inscreva. Até porque, para você participar ali do on the road, você vai precisar entrar no grupo para você receber as notificações e acompanhar o dia a dia ali. Então faz o seguinte, se inscreva. Se inscreva. O que você tem a perder? Se inscreva lá. Que mais que a gente tem aqui de pergunta, gente? Como fazer para ficar líquido? O que é ficar líquido? É ficar. Eu costumo falar que tem uma parte do dinheiro que é uma reserva de oportunidade. Tá? Tem algumas pessoas que falam, né? O que é uma reserva de oportunidade? Por exemplo, eu tenho. Até eu vou fazer uma live essa semana ainda. Como eu investiria nesse momento 100 mil reais? Eu vou fazer essa live aqui e vou trazer para vocês ela bem produzida, bem legal para vocês entenderem. Como que eu investiria 100 mil reais nesse cenário, nesse momento, tá? O que é ficar líquido? Digamos que você tem 50 mil reais disponível para investir nesse momento. O que você vai fazer? Você não vai deixar 50 mil reais num CDB ou na poupança ali. O que você vai fazer? É pegar e investir, por exemplo, colocar numa renda fixa com liquidez imediata. Tá? Fica, tá rendendo, por exemplo, e está em liquidez imediata. Porque digamos que o mercado caia nos próximos 6 meses, 40%, 50%, como aconteceu muitas vezes. O que, que você vai fazer? A hora, aconteceu muito na pandemia, o mercado caiu muito, 30%, 40%, 40% e poucos por cento. A hora que caiu 40% e poucos por cento, muita gente olhava, e dentro da Neo Valor a gente via isso, tinha muito cliente nosso, que era da tribo, que olhava assim, meu Deus, tá de graça as ações. Ações do Banco do Brasil tá de graça, da Copel tá de graça, da Sanepar tá de graça, Vale estava de graça praticamente, e as pessoas olhavam, nossa, mas tem um monte de ação de empresas boas sendo negociadas com desconto. E aonde que estava o problema? Eu quero comprar tudo, mas eu vou comprar tudo com o quê se eu não tenho dinheiro? Porque já estou tudo, já apliquei tudo. Eu não tenho dinheiro agora. Como que eu vou investir sendo que me falta dinheiro? Se manter líquido é o quê? Você ter essa reserva de oportunidade. Os papéis caíram um monte, em vez de você ficar desesperado, pô, não tenho dinheiro, você pega, pô, aqui eu tenho 50 mil reais, ou tenho 20 mil reais que é minha reserva de oportunidade. Agora eu vou tirar esse dinheiro que está numa renda fixa com liquidez e vou começar a comprar as ações que eu considero que estão com desconto. E a gente teve pessoas ali durante a pandemia também, que ao mesmo tempo tinha as que não tinham e tinha as que tinham dinheiro. As que tinham dinheiro, como que eu faço agora, cara? A gente fala assim, vai aos poucos. Você vai aportando semana após semana. Coloca um pouco nessa semana em Petro, outro pouco essa semana em CEMIG, essa semana coloca um pouco em Banco do Brasil e você vai aportando aos poucos. E teve gente que conseguiu ganhar muito dinheiro fazendo isso, porque se manteve líquido, né? Quer um dinheiro travado, por exemplo, é um dinheiro que você tem num terreno que está há 10 anos aquele terreno lá e você achar, Carlos, mas há 10 anos... eu tenho um terreno e ele já valorizou 200%. Agora, se você colocar a inflação, você vai ver que será que valeu mesmo a pena? Tá esse dinheiro parado, eu pagando IPTU há 10 anos? Então, você tem que fazer o cálculo considerando a inflação para ver se valeu a pena ou não valeu a pena. Ou se aquele. E se você quiser vender, muitas vezes você não consegue vender de um dia para o outro, você não tem liquidez. Você tem o patrimônio, porém você não tem liquidez, porque para você liquidar ele, você precisa ter uma outra ponta. Tá? Então tem que tomar cuidado. Carlos, será que vale a pena se desfazer de uma ação que já se valorizou demasiadamente para deixar líquido de... Esse aqui, Adelmo, essa pergunta tua, depende, tá? Eu vou responder depende, porque é um dos maiores erros que as pessoas cometem dentro do mercado. É se desfazer daquilo que está dando lucro, daquilo que é bom. Para pensar. Tem muita gente assim, ó. Tem muita gente assim. O cara tem 5 ações. Ação A, B, C estão performando bem, subiram bastante. Ação A, B e C. Ação D, e E, não, estão se desvalorizando, caindo cada vez mais. E o cara vai fazer o seguinte, ah, vou vender essas aqui e vou esperar essas duas voltar. Essas duas que sobraram voltar, que não estão performando bom. Bem, isso muitas vezes é um erro. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque às vezes o mercado, essa empresa é ruim. Não estou falando que a que você tem é ruim. Às vezes a empresa é ruim, ela não vai voltar nunca para o zero a zero. Nunca para o zero a zero. E às vezes você pode pegar uma ação assim, ó. Vamos pegar aqui, já vou mostrar aqui para você. Por exemplo, quem comprou... Imagina o seguinte, você comprou na tua carteira as ações da lojas americanas. E as lojas americanas se desvalorizaram um monte. E você está esperando. Comprei a R$50, vou esperar voltar. Agora está um. Vai voltar nunca mais. Não volta mais. Você entendeu? Você podia ter saído antes. E ao mesmo tempo você pensou assim, ó, você comprou essa que está na tela aqui, Banco do Brasil. Comprou Banco do Brasil. E o Banco do Brasil, você comprou aqui, ó, logo após a pandemia, ó, comprou aqui, a 22. E você só está olhando o preço, você não está olhando o negócio. Só olha preço, não olha o negócio. Aí o que, que acontece? As ações do Banco do Brasil, depois de um tempo, saíram de 22 e chegaram aqui, ó, a 36. Você pensa, cara, tá bom demais já. Tá bom demais. Por que... Ô, caramba. Beleza. Você pensa, tá bom demais. Porque, ó, você comprou aqui. Comprou aqui a 22, as ações foram subindo. 24, 25, 26, 20, voltou para 23, voltou para 25. Olha ali no canto direito da tela. Voltou para 24, foi passando o tempo. 29 e você comprou a 22. 28. A hora que bateu 35, você pensa assim, quer saber? Vou vender essas ações. Vou vender porque eu já tive um bom lucro nelas. E você se desfaz dela. Só que a hora que você se desfaz dela, olha o que, que acontece aqui. A hora que você se desfaz dela, olha o que, que acontece. Ela começa, ó. Foi 46, pam, 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 59. Né? Porque você acha que você está acreditando que você fez um bom negócio aqui, vendendo, comprando aqui, vendendo aqui. Você fazendo um trade. Na verdade, se o teu objetivo é fazer um trade, perfeito. Agora, investir no longo prazo, pô, segura um papel que está bom. Porque esse papel, além de estar valorizando, e no momento estava com desconto, ele ainda está te pagando dividendos, tá claro? Porque ele está dividendos, pagando dividendo, se valorizando. Por que que você vai se desfazer dele? A não ser que seja um papel que está muito caro. Por exemplo, igual eu tinha falado da Tesla, que nem pagava, nem paga dividendo, aí faz todo o sentido do mundo. Escreve aí se fez sentido isso para você que eu acabei de falar aqui. Faz sentido ou não faz? Tá? Porque eu coloco ali, depende da estratégia que eu utilizo. Eu tenho algumas empresas que eu não vendo por nada no mundo, por nada no mundo. E se você voltar, eu chego a beirar a chatice de tanto que eu falei sobre o Banco do Brasil. Agora, a gente fez no ano passado um evento com a TradeStars. E a gente passou por 5 capitais no Brasil. A gente passou por Manaus, a gente passou por Brasília, a gente passou por Goiânia, depois a gente foi para Goiânia, foi para Curitiba e faltou uma que eu não lembro o nome. E em todas essas capitais eu mostrei esse mesmo papel, e falei a mesma coisa. Tá barato. Tá barato, tá quase de graça, tá com desconto. E o que que aconteceu? As pessoas só olharam, ah, beleza. E daí tem o Asa Negra que fala, nossa, Carlos, depois que tá lá no topo é fácil falar. Mas o problema, é o Jonathan colocou, Belo Horizonte, o problema é que eu tô falando isso há muito tempo. E quem segue na tribo, quem acompanha diariamente a gente e seguiu, está ganhando uma boa grana fazendo isso. Uma boa grana. Né? Agora fica difícil falar que está barato. Está, né, rompendo o topo histórico atrás do topo histórico. Ficou mais difícil. E nesse momento, o que, que acontece? Eu estou em sinal de alerta. E o que, que é esse sinal de alerta? Eu estou esperando. Vamos ver que, como que vai ser o desdobramento desse ruído no setor dos bancos lá nos Estados Unidos. E vamos ver como que a gente pode reagir, como que o mercado vai reagir. Se o mercado começar a cair, a gente vai colocar dinheiro no bolso com a queda desse mercado. Daqui. Né? Dúvida, gente? Dúvidas? É isso, tá? Então, vamos ficar... Até esqueci de tirar aqui, ó. Então, vamos ficar... A gente vai ficar atento a isso. De novo, essa semana ainda vou trazer aqui para vocês o desdobramento do que está acontecendo lá, como a gente pode reagir. Eu vou falar como que eu investiria ainda 100 mil reais no cenário atual, porque isso vai ajudar muita gente, porque se eu trago aqui como que eu investiria 100 mil reais, tem pessoas que têm 50 mil, podem modelar isso, tem pessoas que têm 20 mil que podem modelar e tem pessoas que têm 10 mil que podem modelar a mesma coisa no mesmo formato, tá bom? Reforçando aqui, coloque o link do On The Road. Quem é da tribo, quem não é da tribo, se inscreva no On The Road. E ali vocês vão poder acompanhar a gente no dia a dia, num reality show. Vai ser muito legal, tá? Vai ser muito legal e você vai ganhar. Lembrando que o objetivo do On The Road não é legal, não é ser legal, não é se divertir. É você aprender modelando o Luiz, né? Modelando os nossos instrutores. E além de aprender, é colocar em prática esse aprendizado. E além de colocar em prática, é você colocar dinheiro no teu bolso. Então, o principal objetivo é colocar em prática todos os ensinamentos no dia a dia e você colocando dinheiro no teu bolso. Então, faz o seguinte, se inscreva. Combinado? Pessoal, ó, 8h50, espero que vocês tenham gostado. E eu aguardo vocês aí durante essa semana ainda. A gente tem um novo bate-papo aqui sobre o mercado, sobre tudo que vocês quiserem. Ó, o que, que eu vou fazer? Eu vou pedir uma sugestão para vocês, tá? Uma sugestão. O que, que vocês vão fazer? A partir de agora, as próximas lives, eu vou deixar que vocês me ajudem a escolher o tema. O que, que vocês querem que eu venha e converse aqui com vocês? Então, tá aqui o meu Instagram, TS Carlos Henrique. Ele é verificado, tá? É um Instagram verificado. Então, quem quer me sugerir um tema, só vai lá no meu Instagram e manda uma mensagem. Carlos, fale sobre isso. E eu vou pegar as melhores sugestões e vou trazer aqui a live com informações sobre isso para vocês, tá? E depois até perguntas, vou responder perguntas lá. Então vai lá no meu Instagram e dê a sugestão, beleza? Então tudo isso acho que vai ficar mais fácil até para a gente se conectar melhor aqui, beleza? Um grande abraço a todos, vejo vocês ainda essa semana. Valeu!